Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, sobre as atuais necessidades do Ministério para o combate aos grupos criminosos no país.
O que nós precisamos? Então, se nós temos hoje 13 mil homens na Polícia Federal, o governo federal está capacitando mais 2 mil, o quadro total previsto em lei é de cerca de 15 mil homens. Precisamos de quantos mil homens? 30 mil homens? 45 mil homens?
Lewandowski defendeu mais recursos para a área e lamentou que R$500 milhões já foi contingenciado no ano de 2025. O vice-presidente da CPI, senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, questionou Lewandowski sobre a integração das forças de segurança no país. E o ministro lamentou que não haja, de fato, uma política de integração de informações. Ele defendeu projetos que permitam o compartilhamento de dados entre as forças de segurança.
E a Comissão de Relações Exteriores aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que protege os direitos de crianças brasileiras sob risco de serem devolvidas ao genitor ou genitora que vive no exterior. A proposta busca reforçar a segurança jurídica e o interesse da criança em disputas internacionais de custódia. Atualmente, em casos litigiosos, tratados internacionais acabam prevalecendo sobre a legislação brasileira. O projeto aprovado pretende equilibrar essa relação e garantir que a proteção da criança seja prioridade nas decisões judiciais. O repórter Paulo Acrício traz mais informações.
Não são poucos os casos em que a justiça brasileira, seguindo um tratado internacional, vem determinando o retorno das crianças ao genitor ou genitora residente no estrangeiro. O relatório da senadora Mara Gabrilli detalha uma série de exigências periciais no sentido de garantir o direito das crianças a permanecerem no Brasil sob cuidado das mães.
Que essa denominação simbolize o compromisso do Estado brasileiro com a proteção de mulheres e crianças em contextos de vulnerabilidade internacional, para que nenhuma outra mãe, em desespero por estar separada de seu filho, tenha que acampar diante do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer órgão outro do poder da República. Que essa lei seja um marco de sensibilidade e justiça, para que episódios tão dolorosos jamais se repitam com qualquer outra mãe ou com qualquer outra criança.
O senador Nelsinho Tradi, presidente da CRE, elogiou o relatório, lembrando que foram muitos os casos em que a comissão foi chamada a intervir.
O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, cobrou a instalação da comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar as negociações do Banco Master. A instituição foi alvo de operação da Polícia Federal para apurar a concessão de créditos falsos e teve a liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central. Para Girão, o caso do Banco Master pode ser classificado como um escândalo de proporções internacionais. Por isso, ele defende que a investigação no legislativo é fundamental. O parlamentar lembrou ainda que o requerimento para a abertura da CPI alcançou o número necessário de apoiadores no Senado Federal.
Por tudo isso, é inadiável a instalação da CPI do Banco Master. Ela está aí, na presidência do Senado, com o presidente Davi Alcolumbre, há mais de 10 dias, assinado por 34 senadores da República. E está parada.
A Comissão de Constituição e Justiça pode votar nesta quarta-feira o marco legal de combate ao crime organizado, já aprovado pela Câmara dos Deputados. A proposta cria o tipo penal de facção criminosa e aumenta a punição para integrantes desses grupos. O relator, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, fez ajustes no texto ao identificar pontos subjetivos, como a definição de organização criminosa e a ampliação das penas. Ele também manteve a previsão de julgamento pelo Tribunal do Júri para crimes cometidos por membros dessas facções e estabeleceu que a audiência de custódia seja feita preferencialmente por videoconferência. Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados divergem sobre redução de pena de condenados pelo 8 de janeiro.
Proposta garante à Câmara poder para fiscalizar agências reguladoras.
Câmara prioriza atendimento psicológico para vítimas de crimes sexuais.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto que dá prioridade no atendimento psicológico pelo SUS para crianças e adolescentes vítimas de crimes sexuais. A repórter Isadora Marinho tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que dá prioridade no atendimento psicológico no Sistema Único de Saúde para crianças e adolescentes vítimas de crimes sexuais. A medida vale também para estabelecimentos conveniados ou contratados pelo SUS. Segundo dados do Ministério da Saúde, no período de 2015 a 2021, foram notificados quase 203 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. As vítimas de violência sexual infanto-juvenil apresentam normalmente alterações de comportamento que variam de acordo com a realidade de cada caso. E segundo o autor da proposta, deputado Raimundo Santos, do PSD do Pará, esse abuso sexual contra crianças e adolescentes deve ter prioridade porque pode comprometer o desenvolvimento psicossocial das vítimas, sendo necessária a intervenção imediata de vários especialistas da área da saúde, entre eles o psicólogo. O texto aprovado foi o da relatora, deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo. Ela defendeu que a rede pública de saúde em geral está sobrecarregada e submeter as vítimas a uma espera de atendimento emergencial por tempo indefinido representa grande risco à saúde e bem-estar social. Por isso, exceções são necessárias para garantir o atendimento em tempo hábil.
Se a gente conseguiu essas prioridades com relação aos idosos, com relação às pessoas com deficiência, ainda que em outras matérias legislativas, nessa da saúde e do atendimento psicológico prioritário, para essas crianças a gente vai ter que ser observado.
Segundo a relatora, a demora em denunciar o abuso e buscar tratamento médico tende a agravar as sequelas, algumas das quais seriam reversíveis ou suavizadas com o tratamento adequado. A proposta é que dá prioridade no atendimento psicológico no SUS para crianças e adolescentes vítimas de crimes sexuais agora será analisada pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Isadora Marinho.
Justiça. O presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou nesta terça-feira a inclusão do projeto da dosimetria na pauta de votações do plenário da Câmara. O texto propõe a redução de penas impostas a envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. O assunto dividiu a opinião dos deputados.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, critica o projeto da dosimetria, que considera uma anistia disfarçada, destinada a beneficiar os envolvidos na tentativa de golpe. Ela convoca a população a se mobilizar para impedir que a medida avance no Senado.
A deputada afirma que o Brasil viveu diversas tentativas de golpe ao longo da história e que, desta vez, o Estado respondeu com firmeza após o processo de investigação. Jandira Fegali entende que as instituições atuaram corretamente ao responsabilizar todos os envolvidos no caso.
Mas para Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, a Câmara exerce seu papel constitucional ao votar a dosimetria das penas dos envolvidos nas manifestações de 8 de janeiro de 2023. O deputado destaca que a casa atua dentro da legalidade e reafirma a legitimidade do processo.
Otone de Paula cita o parecer do jurista Abner de Cássio Ferreira, segundo o qual as punições são excessivas e desproporcionais. Ele sustenta que o projeto da dosimetria não busca absolver ninguém, mas corrigir distorções e proteger o próprio Estado de Direito.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, entende que é ilegal incluir o projeto da dosimetria na pauta do plenário sem que a urgência tenha sido aprovada pela maioria dos deputados. Ele afirma que a apreciação inesperada é parte de um acordo político para favorecer interesses da família Bolsonaro.
Ayrton Faleiro afirma que o Congresso está se submetendo a pressões externas e se movendo para salvaguardar benefícios individuais, inclusive de deputados condenados pela justiça, enquanto, por outro lado, segundo ele, persegue deputados de esquerda.
Na opinião de Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, é inadmissível perdoar quem participou ativamente de ataques à democracia. A deputada argumenta que não se pode inocentar quem pressionou quartéis, depredou prédios públicos e planejou até matar autoridades.
Segundo Benedita da Silva, votar anistia sem o debate adequado compromete a harmonia entre os poderes e coloca o Congresso em confronto com a Constituição. Ela considera que uma decisão precipitada pode judicializar ainda mais o processo legislativo.
Alfredinho, do PT de São Paulo, observa que a população não está pedindo anistia ou redução de pena para os que atentaram contra a democracia e que, por isso, o projeto da dosimetria não atende a nenhum interesse do povo.
Na avaliação de Alfredinho, a medida envergonha o parlamento ao beneficiar criminosos que destruíram a sede dos três poderes e elaboraram planos violentos contra autoridades. Ele acredita que o verdadeiro objetivo do projeto é proteger o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Já delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, defende a anistia ampla aos envolvidos no 8 de janeiro, mas caso isso não seja possível, vai apoiar pelo menos a redução das penas. Ele sustenta ainda que Jair Bolsonaro é inocente das acusações de planejar um golpe de Estado.
Delegado Paulo Bilinski considera que o STF persegue a direita e reforça que Bolsonaro e os presos do 8 de janeiro estão sendo injustamente punidos. O deputado critica a esquerda e acrescenta que o ex-presidente permanece plenamente capaz e inocente.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, afirma que a dosimetria envergonha a Câmara e o país ao oferecer anistia a criminosos envolvidos em atos antidemocráticos, encobrindo o real interesse da extrema-direita em beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Tadeu Venere critica a falta de um debate público e transparente sobre a dosimetria, alegando que a inclusão da matéria na pauta do plenário resulta de acordos políticos feitos a portas fechadas, levando a enfrentamento com o judiciário.
Por sua vez, Alencar Santana, do PT de São Paulo, avalia que a condenação de generais e de um ex-presidente da República por tentativa de golpe de Estado fortalece a democracia. Ele faz um paralelo com a Argentina de 1985, quando militares foram julgados por crimes durante a ditadura.
Alencar Santana critica articulações que buscam conceder anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Segundo o parlamentar, a Câmara não pode ceder a pressões políticas que ameaçam a democracia.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, critica a rapidez com que o projeto que trata da dosimetria da pena de envolvidos nos atos de 8 de janeiro chegou ao plenário da Câmara para ser votado. Ele afirma que a matéria deveria ter sido mais discutida nas comissões.
Carlos Aratini atribui a manobra ao cumprimento de um acordo político voltado às eleições, firmado, segundo ele, entre partidos de centro e oposição ao governo federal. Ele cobra a punição rigorosa dos responsáveis pelos atos de 8 de janeiro, posicionando-se contra qualquer anistia.
Já Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, pede por anistia geral e irrestrita para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O congressista acredita que a medida é essencial para devolver a paz e a estabilidade política ao país.
Messias Donato sustenta que muitos investigados são vítimas de perseguição. O deputado frisa que Jair Bolsonaro também seria um preso político e que a anistia representaria o desejo de grande parte da população por justiça e segurança para essas pessoas.
Paulão, do PT de Alagoas, denuncia o lançamento de candidaturas artificiais para negociar a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O parlamentar acha incorreto perdoar quem atentou contra a democracia do país, especialmente os autores intelectuais.
Paulão reforça que pesquisas de opinião já revelaram que a sociedade rejeita a possibilidade de anistia. Ele espera que a Câmara mantenha a firmeza institucional para rejeitar qualquer tentativa de anistiar aqueles que tentaram um golpe de Estado.
De acordo com Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, o projeto da dosimetria é uma forma disfarçada de inocência. Sentar os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Ele afirma que a proposta rompe com a tradição brasileira de anistias baseadas em pactos nacionais e não em benefícios pessoais.
Chico Alencar também condena a tentativa de caçar o deputado Glauber Braga por tentar defender a honra de sua mãe. Para ele, é injusto julgar o deputado com outra colega que foi condenada pela justiça.
Por outro lado, Gilvanda Federal, do PL do Espírito Santo, afirma que os investigados pelo 8 de janeiro foram injustamente condenados e acusa o Supremo Tribunal Federal de agir de forma abusiva. Ele acredita que a Câmara tem a chance de fazer história ao revisar as punições.
Gilvanda Federal também projeta o cenário eleitoral de 2026, defendendo a união da direita para mudar os rumos do Brasil. O parlamentar acrescenta que vai...
deputados analisam proposta de emenda à Constituição que dá poder à Câmara para fiscalizar agências reguladoras. A repórter Paula Bittar.
Isso aprovou uma proposta de emenda à Constituição que garante à Câmara o poder privativo de fiscalizar as agências reguladoras, como a Anatel de Telecomunicações, a ANEEL de Energia Elétrica e a Anvisa de Vigilância Sanitária. Se os deputados identificarem condutas ilícitas, deverão encaminhar os fatos apurados ao Ministério Público, à Advocacia Geral da União e ao Tribunal de Contas da União para apuração de responsabilidade administrativa, civil ou criminal. Atualmente, a lei estabelece que o controle externo das agências reguladoras seja feito pelo Congresso Nacional com auxílio do TCU. O autor da proposta, deputado Danilo Forte, do União do Ceará, porém, acredita que o trabalho das agências tem corrido sem uma fiscalização efetiva.
Alguém precisa fiscalizar. Hoje as agências têm uma autonomia constituída em que ignoram as necessidades do povo brasileiro, está aí pagando passagem de cara de avião, está aí o monopólio no transporte terrestre e nos ônibus, está aí o problema do desencontro do setor da energia elétrica, né, que ninguém manda, está, né, uma esculhambação no termo popular. Nós precisamos resgatar o poder fiscalizatório da representação popular. E quem foi eleito pelo povo para representá-lo foram os deputados e os senadores.
A proposta que garante à Câmara o poder privativo de fiscalizar as agências reguladoras ainda precisa ser avaliada por uma comissão especial e depois aprovada em dois turnos pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Política. Raimundo, PT do Rio de Janeiro, protesta contra o processo de cassação de mandato enfrentado por Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. O deputado classifica a iniciativa como um golpe político que visa deslegitimar a soberania do voto popular.
Raimundo condena o que considera uma tentativa de equiparar a situação de Glauber Braga à de outros deputados, também em processo de cassação, mas não por quebra de decoro, e sim por condenação criminal. Ele chama a medida de perseguição.
André Janones, do Avante de Minas Gerais, manifesta apoio a Glauber Braga. Ele elogia a atuação do deputado do PSOL do Rio de Janeiro e afirma que a ação contra o colega é uma perseguição promovida por grupos que tentam intimidar vozes combativas no Legislativo.
André Janones relata enfrentar situação semelhante com risco iminente de perda do próprio mandato, mas assegura que não recuará de suas convicções. Ele diz que manterá uma postura de enfrentamento inspirada na resistência demonstrada por Glauber Braga.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, afirma que enquanto o Congresso aprova aumento de pena para crimes cometidos por pobres, mantém a proteção a políticos. Ele considera que o projeto de dosimetria representa o privilégio institucionalizado que autoridades possuem no país.
Pastor Henrique Vieira também denuncia uma suposta disparidade na análise de processos disciplinares entre deputados. Para ele, é injusto que um parlamentar seja cassado por defender a honra da mãe, enquanto outros condenados pela justiça mantêm suas prerrogativas.
Saúde. A Câmara aprovou o uso da telesaúde como atendimento prioritário para pacientes com câncer em caso de atraso na marcação da consulta presencial. A repórter Sofia Peçanha tem mais detalhes sobre a medida.
O câncer é o principal problema de saúde pública no mundo, sendo uma das principais causas de morte, segundo a pesquisa estimativa de incidência de câncer no Brasil, realizada pelo INCA. Ainda segundo a pesquisa, espera-se que para 2030... ocorram mais de 25 milhões de casos novos de câncer. Segundo o INCA, no Brasil, na última década, observou-se uma melhora expressiva na disponibilidade e na qualidade das informações sobre incidência e mortalidade por câncer. Visando atendimento aos pacientes passíveis da doença, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que prioriza o uso de telesaúde no diagnóstico e acompanhamento de pacientes com câncer em caso de atraso na marcação da consulta presencial. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, relatora da comissão, ressaltou os benefícios da telemedicina para os pacientes com câncer.
Existem áreas muito longínquas do país onde as pessoas não têm nenhuma possibilidade de ter atendimento como deveriam. Então, eventualmente, a telemedicina pode chegar a qualquer lugar. E aquele paciente terá chance muito mais veloz para ter o atendimento final do câncer. Então, às vezes, o diagnóstico ou o acompanhamento quando aquele paciente, por exemplo, está sendo submetido à radioterapia ou à quimioterapia, pode ser auxiliado através da telemedicina quando a consulta eventualmente for atrasada por algum motivo naquele município, naquela região, naquele estado.
O projeto modifica a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer para implementar o uso da telemedicina, que é uma prestação de serviços de saúde à distância por meio de tecnologias digitais, como videochamadas, aplicativos e plataformas seguras, especialmente para consultas de acompanhamento e suporte a pacientes em tratamento de câncer. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, relatora da Comissão de Saúde, ressaltou que o uso da telemedicina em nosso sistema de saúde representa um passo fundamental na modernização da assistência médica, em particular para aqueles pacientes que enfrentam desafios logísticos significativos, como dificuldade de locomoção e riscos associados ao deslocamento até as unidades de saúde. Agora, a proposta que prioriza o uso de telesaúde no diagnóstico e acompanhamento de pacientes com câncer em caso de atraso na marcação da consulta presencial será analisada pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Segurança Pública.
Palumbo, do MDB de São Paulo, defende o fim da progressão para crimes de feminicídio por entender que penas rígidas são a única forma de proteger as mulheres. Para ele, a esquerda age de forma incoerente ao discursar em defesa das mulheres, mas rejeitar projetos que aumentam punições.
Para delegado Palumbo, leis brandas incentivam a violência, enquanto benefícios como o uso de tornozeleiras deixam criminosos à solta, prontos para atacar. Ele defende propostas que aumentam punições para crimes contra mulheres, com cumprimento integral de penas em regime fechado.
Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, relata urgência no combate ao feminicídio e pede a aprovação de projetos que fortalecem instrumentos de proteção. A deputada destaca que a democracia depende da participação feminina e cobra do parlamento respostas legislativas concretas.
Jaque Rocha alega que, além da violência física, persiste a violência política que tenta silenciar mandatos comprometidos com direitos humanos e igualdade. Ela faz um apelo para que pelo menos 5% do Orçamento Geral da União seja destinado a políticas públicas que enfrentem essa realidade.
Desenvolvimento Regional.
Ícaro de Valmir, do PL, denuncia a crise no abastecimento de água em Sergipe. O deputado alega que a privatização da Companhia de Saneamento do Estado piorou a qualidade do serviço em todos os municípios.
Ícaro de Valmir exige do governo sergipano soluções urgentes para restabelecer o fornecimento. O parlamentar salienta que a falta de água viola um direito humano fundamental e expõe a população a um cenário de abandono e indignidade.
Vermelho, do PP, lamenta a grave crise enfrentada pelos produtores de leite do Paraná. O deputado alerta que agricultores familiares e grandes pecuaristas estão sendo forçados a sacrificar rebanhos por não conseguirem cobrir os custos de produção.
Vermelho cobra do governo federal a implementação imediata de políticas de preço mínimo e o controle das importações de lácteos, apontadas por ele como causas do desequilíbrio no setor. O parlamentar cobra solução urgente para evitar o colapso da atividade leiteira no país.
Ciência e tecnologia.
Ricardo Barros, do PP do Paraná, celebra o conjunto de ações conduzidas pela Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele menciona avanços em pautas como inteligência artificial, transformação digital, proteção de dados, startups e neutralidade de rede.
Ricardo Barros afirma ainda que houve crescimento na produtividade da comissão em 2025, com mais reuniões, convidados e matérias aprovadas, além de diversas missões institucionais e emendas estratégicas ao orçamento.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
pessoal, aqui é Nicolas Ferreira. Agora chegou o momento da gente trabalhar em prol do nosso país. Sua maior atitude é se filiar ao PL. Pegue seu celular agora e digite: quero me filiar ao PL. A gente está fazendo a maior campanha de filiação da história do país. Digite: quero me filiar ao PL. O Brasil precisa da sua força. Então, agora chegou o momento. Pegue o seu celular e digite: quero me filiar ao PL.com.br.
Que nesse Natal, a luz do Menino Jesus renove nossa fé, nossa esperança e encha nossos corações de paz. Paz.
É tempo de sonhar, de renovar o coração. A fé levantou paredes e trouxe inspiração. Cada gesto, cada ação, fruto da dedicação. Ouvintes, sócios e amigos, juntos com a Dom Bosco na missão. Jesus nos guia, com Maria nos conduzir. Nossa rádio é manjedoura, luz que vem aquecer. Em cada lar, cada canto, vem alegria renascer. É Natal de união, de abraços e gratidão. De perdoar, de acreditar e seguir com
Natal, na FM Dom Bosco.
CYS 803.
FM Dom Bosco 96,1. Emissora da Fundação Educacional Salesiana Dom Bosco. A FM Dom Bosco apresenta a partir de agora, Noite da Dom Bosco. Programa livre para todos os públicos.
Olá, boa noite, eu sou Edivânio Alencar e vamos ficar juntos em mais uma programação. Hoje, terça-feira, 9 de dezembro do ano de 2025. E vamos ficar juntinhos até meia-noite com muita música e oração. E em nossa programação teremos a participação da psicopedagoga doutora Flaviana Bezerra. Tem palavra certa na hora certa com Frei João Maria. 10 da noite, juntos vamos rezar o Terço da Luz. E você me faz companhia através do nosso WhatsApp, que é o 98895-5023. Uma ótima noite a você que acompanha a nossa programação aqui em Fortaleza, em todo o Brasil, em todo o mundo, pelo nosso aplicativo e também pelo nosso site.
Sua melhor noite, Noite da Dom Bosco.
E a gente começa com Eliana Ribeiro e Thiago Tomé, Maranatá, 8 e 6.
Com poder,
parte da minha vida.
Tão fraco sou, longe de ti, inseguro estou, longe de ti, sem tua presença, sem teu calor, sem teu olhar, me ajuda, Senhor. Quero voltar a sentir teu amor. Vou mergulhar em teu mar, ó Senhor. Eu vou erguer as minhas mãos.
Cine Dom Bosco, 8:13.
Noite da Dom Bosco é mais louvores. A sua noite FM Dom Bosco.
Andava cansado demais, preocupado com os corres de cada dia. Tudo parecia atrasado, 24 horas de agonia. Eu mal piscava os olhos e já começava outra semana, cheia de falta de tempo até pra dormir. Olhei pra o céu.
na FM Dom Bosco.
FM Dom Bosco faz parte da minha vida. Fátima Souza, Sobe a Jerusalém. E vem aí um momento especial de fé, união e renovação espiritual. A FM Dom Bosco convida você e sua família para o retiro Famílias no Coração de Jesus. Presenças de Padre Magno, Padre Tom Viana, Frei Jurandir e Padre Josileu do Queiroz. Em um dia de oração, partilha e bênçãos. Será no dia 20 de dezembro no Colégio Juvenal de Carvalho. Participe e fortaleça os laços da sua família no amor do coração de Jesus. Mais informações, WhatsApp 85 99797-9033.
Sua melhor noite, Noite da Dom Bosco.
FM Dom Bosco, 8:21. Michel Teló, Estou Pensando em Deus.
Estou pensando em Deus. Ninguém tem fé.
Estou pensando em Deus. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Tudo podia ser melhor se meu povo procurasse nos caminhos onde andasse, pensar mais no seu Senhor. Falta amor. Estou pensando em Deus.
Obrigado, Padre de Zezinho, pela alegria de poder estar cantando uma canção que desde criança eu cantei nas igrejas e aprendi a cantar com muito amor. Que Deus abençoe todos nós.
Você está na FM Dom Bosco.
Fez o céu um rancho das estrelas, fez também o celesteiro para conversar com elas, fez a lua que prateia a minha estrada de sorrisos, e a serpente que expulsou mais de 1 milhão do paraíso. Foi Deus que fez você. Foi Deus que fez o amor, fez nascer a eternidade num momento de carinho, fez até o anonimato dos afetos escondidos e a saudade dos amores que já foram destruídos. Foi Deus, foi Deus que fez. Fez você, foi Deus que fez o amor, fez nascer a eternidade num momento de carinho, fez até o anonimato dos afetos escondidos e a saudade dos amores que já foram destruídos. Foi Deus. Foi Deus que fez o vento que sopra os teus cabelos. Foi Deus que fez o orvalho que molha o teu olhar, teu olhar. Foi Deus que fez a noite. Foi Deus que fez a noite. Somente para amar. Só para amar.
Que o amor e a união sejam os principais ingredientes da sua noite de Natal. E aí, um momento especial de fé, união e renovação espiritual. A FM Dom Bosco convida você e sua família para o retiro Famílias no Coração de Jesus.
Se você está cansado,
presenças de Padre Magno, Padre Tom Viana, Frei Jurandir e Padre Josileu do Queiroz em um dia de oração, partilha e bênçãos. Dia 20 de dezembro, no Colégio Juvenal de Carvalho. Participe e fortaleça os laços da sua família no amor do coração de Jesus. Mais informações no WhatsApp 85 997 97 9033.
Comece 2026 realizando um grande sonho. No Terrazzo Shopping, a cada R$200 em compras, você concorre a R$120 mil em certificado de barras de ouro. E tem mais, com R$500 em compras, você ganha um panetone trufado Cacau Show, válido de 4 de dezembro a 4 de janeiro ou enquanto durarem os estoques. Grande Natal Terrazzo Shopping. Sinta magia em cada momento. Consulte lojas participantes, regulamento e certificados de autorização no site.
A gente tá com você, a gente tá com você. É a prefeitura com você, pra vida acontecer.
A cidade é feita de presença e a Prefeitura de Fortaleza segue ampliando e melhorando os serviços de saúde. Em menos de um ano, são várias reformas em hospitais e postos e também novos leitos para ampliar os atendimentos. São 129 leitos no IJF, 57 leitos no Hospital da Mulher e a reabertura de 200 leitos até o fim do ano na Santa Casa, que agora também conta com um novo centro de imagens, com mais exames para a população. É assim, melhorando a rede de saúde, que a Prefeitura tá com você. E com mais de 1000 novos profissionais, o cuidado chega ainda mais perto, reforçando a saúde nos bairros e garantindo o atendimento que cada família merece. Porque quando a saúde chega mais perto, a gente tá com você.
A gente tá com você, a gente tá com você. É a prefeitura com você, pra vida acontecer.
Prefeitura de Fortaleza, capital de todos.
Acesse nosso Instagram, arroba FM Dom Bosco.
FM Dom Bosco.
Léo Carnes, kits para churrasco em geral e kits para o dia a dia. Instagram, arroba frigorífico Léo Carnes. Informa a hora certa.
FM Dom Bosco, 8:30.
A FM Dom Bosco completa a sua manhã, renovando suas forças e seu coração no programa Tempo de Paz.
Olá, queridos ouvintes da FM Dom Bosco, aqui é o Padre João Carlos, passando para deixar um convite muito especial. De segunda a sábado, às 11 horas da manhã, você acompanha o Tempo de Paz. Uma hora de bênçãos para você se fortalecer na fé e se renovar na esperança. E a gente se encontra por aqui de segunda a sábado, às 11 horas da manhã, no Tempo de Paz.
Tempo de Paz, com Padre João Carlos. De segunda a sábado, 11 da manhã.
FM Dom Bosco.
Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL.
O PL é o partido do presidente Bolsonaro. Bolsonaro sempre nos fortaleceu. Agora ele precisa da sua força. Pegue seu celular e digite: quero me filiar ao PL. Essa é a maior campanha de filiação da história do país. Pegue seu celular e digite: quero me filiar ao PL. A força do capitão está na sua filiação. Filie-se ao 22.
A missão da FM Dom Bosco é preparar sua vida para o Natal de todo dia. O Salvador nasceu por você. Quero mais saúde.
E hoje, terça-feira, contamos com a participação da psicopedagoga doutora Flaviana Bezerra, especialista em neuroaprendizagem, professora de pós-graduação e autora de livro.
Boa noite, doutora Flaviana. Qual assunto a senhora vai abordar hoje?
Olá, Edivânio. Muito boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na FM Dom Bosco. E vamos lá para mais um momento de falarmos sobre a aprendizagem da criança e do jovem. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, mas que às vezes ele passa despercebido pelas famílias e também pelos professores. É algo muito silencioso, muito discreto que acontece com a criança e com o jovem durante aí o processo de aprendizagem. É o TEPAC, Transtorno do Processamento Auditivo Central. E qual a sua relação com a aprendizagem? Antes, vamos entender o que é o PAC, não é? Antes de saber o que é o transtorno, o distúrbio, vamos entender como acontece esse processamento auditivo central, ou a sigla PAC. O processamento auditivo central é uma habilidade, não é, que a gente tem no nosso cérebro de processar, de ouvir os estímulos auditivos, né? Então, o cérebro, ele é capaz de definir, de localizar, de memorizar aquele estímulo auditivo, ou seja, aquele som captado pelo ouvido. O processamento auditivo central, ele vai fazer todo esse caminho de interpretar, de fazer a compreensão daquele som ouvido. Mas quando há o transtorno desse processamento, a criança ou o jovem escuta, né, os estímulos auditivos, o som, mas ela não compreende, ela não consegue identificar, localizar, memorizar bem, de forma funcional, aqueles estímulos ouvidos, aqueles sons. E aí, com isso, a gente tem a consequência, não é, como a dificuldade na aprendizagem da leitura e da escrita. Porque se uma criança, ela tem uma dificuldade de compreender o som da letra, então ela não vai conseguir transformar aquele som, não é? O cérebro dela não vai conseguir transformar aquele som, aquele fonema, num grafema. Ou seja, ela escutou uma letra, uma sílaba, mas na hora de passar para o papel, ela já esqueceu, ela não lembra, ela não consegue formar, por exemplo, o B com A. Se você perguntar como é que fica o B com A, ela não vai conseguir dizer que é Bá. Isso pode ser por conta de um TEPAC, o transtorno que essa criança tem, por isso ela tem essa dificuldade na aprendizagem. E a gente consegue identificar isso durante mesmo o processo de alfabetização. É um momento onde a gente tem que ficar muito atento, né? Entre o primeiro ano, o segundo, até o terceiro ano, se uma criança, mesmo sendo muito bem estimulada em casa e na escola com relação à aprendizagem, parece que nada está sendo feito ou muito pouco está sendo feito, porque ela não evolui na aprendizagem. Então, é uma criança bem estimulada e parece que ela não avança na aprendizagem. Então, esse é o primeiro sinal de que algo pode não estar normal, que algo pode não estar dentro do esperado para aquela idade. Essa criança não está aprendendo junto com os demais. Então, aí a gente precisa observar para fazer uma avaliação. Essa avaliação é feita com a psicopedagoga e com a fonoaudióloga para fazer os testes necessários e entender se essa criança precisa, aliás, se ela tem, não é, esse transtorno. É algo que tem cura e também tem tratamento. O tratamento é feito tanto com a psicopedagoga para as questões da aprendizagem, da evolução da leitura e da escrita, juntamente com a fonoaudióloga para fazer a reabilitação fonológica, ou seja, as áreas do cérebro responsáveis por essa questão da interpretação do som precisam ser ativadas, digamos assim. Então, isso é um trabalho multidisciplinar. São vários profissionais que vão atuar concomitantemente nessa criança para que haja uma evolução, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todo mundo. Uma abençoada semana por Deus e por Nossa Senhora. Todos têm aí uma semana na graça do Senhor Jesus. E até a próxima terça, se Deus quiser.
E você acompanhou a participação da doutora Flaviana Bezerra, psicopedagoga, especialista em neuroaprendizagem, professora de pós-graduação. Ela que volta na próxima terça-feira. E você continua participando de nossa programação através do nosso WhatsApp, que é o 988955023. Lembrando que logo mais 10 da noite, juntos vamos rezar o Terço da Luz. Então já deixa suas intenções.
Vindo Noite da Dom Bosco.
Padre Marcelo Rossi.
Saudades.
Bondade de Deus.
Ah, São Antônio, que saudade. Saudade é sadia. Tristeza, né? Te amo, Deus.
Te amo, Deus.
Tua graça nunca falha.
Tua graça nunca falha.
Todos os dias.
Todos os dias.
Eu estou em tuas mãos.
Eu estou em tuas mãos.